Muito bem, e já está aqui ao nosso lado nosso querido Padre Luiz Felipe, da paróquia de Santo Antônio e São Vicente. Como eu já disse no preâmbulo, nós vamos ter agora as festividades em louvor a Santo Antônio de Pádua, né? Cujo ápice será no dia, a festa mesmo é dia 13 de junho, que é o dia que se comemora Santo Antônio. Mas nós vamos ter uma programação mais extensa a partir de amanhã, dia 31, terça-feira. Mas quem vai falar sobre toda essa programação é o nosso querido Padre Luiz Felipe. Padre, bom dia, é um prazer tê-lo conosco mais uma vez aqui, viu? Pode ajustar seu microfone, que eu acho que está um pouco fora de posição.
Bom dia a todos, bom dia aos nossos ouvintes da Primeira FM, bom dia, seu Wellington. É uma alegria estar aqui para convidar a população,
alegria nossa,
os paroquianos, divulgar a nossa festa. Esse ano, com a graça de Deus, eu brincava, nós vamos ter a festa oficial.
Exatamente, há dois anos, né?
Foi extraoficial.
Extraoficial.
Então, esse ano, com a proposta do Papa Francisco, a nossa festa tem um tema que vai nortear toda a nossa reflexão. Eu costumo dizer que a festa de Santo Antônio, a festa do padroeiro, é sempre uma oportunidade de fazermos um grande retiro. Um retiro de encontro com a palavra de Deus, com a Eucaristia, com os sacerdotes que virão certo. 13 sacerdotes pregar cada noite.
Que maravilha.
Então, é um tempo de graça para todos nós. E esse ano, o convite, Santo Antônio, ajudar-nos a viver a gratuidade do amor e a santidade em família. A trezena, como o próprio nome já diz, se propõe a ser esses 13 dias em preparação à festa de Santo Antônio.
Certo.
Então, amanhã nós começaremos, dia 31 de maio, com a graça de Deus. Primeira missa às 6:30 da manhã. Logo à noite, às 19h, nós vamos nos encontrar na residência do Bruno Carvalho e da Camila Mondello, na rua Vinícius de Moraes, número 41, na Quinta da Boa Vista. Lá, nós sairemos com o estandarte de Santo Antônio, viremos até a praça. Chegando à praça, nós teremos o hasteamento das bandeiras, o ato cívico, a bandeira do Brasil, a bandeira do Vaticano e, por último, o estandarte de Santo Antônio, marcando assim também o nosso amor à pátria, rezando certo. Pelo nosso Brasil.
Quer dizer, é um ato de civismo também, né?
Exatamente, exatamente. E logo em seguida, o rito da trezena de Santo Antônio, com comunhão, a bênção do Santíssimo. E cada noite, assim como foi no ano passado, nós teremos uma bênção especial. Amanhã, a primeira noite, a bênção dos pães dos pobres de Santo Antônio.
Certo.
Mas cada noite nós teremos um sacerdote e uma bênção específica.
Certo.
Assim como foi no ano passado, nós teremos ainda, no decorrer da trezena, a campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis.
Certo.
Nós atualmente temos um projeto que fui eu que implantei na paróquia, chama-se o Pão dos Pobres de Santo Antônio.
Certo.
Então, todas as terças-feiras eu rezo a missa votiva de Santo Antônio, e dou a bênção desses pães. Graças a Deus, nós temos hoje um número de aproximadamente 50 famílias que são assistidas semanalmente com este pão.
Olha,
este pão,
beleza,
de Santo Antônio.
Né?
E, além das famílias tão numerosas que a Sociedade São Vicente de Paulo assiste na nossa cidade, né? Hoje, graças a Deus, a gente consegue, em comunhão com as demais conferências, ajudar e socorrer muitas outras famílias.
Beleza, né? Um trabalho muito bonito.
Sem dúvida, e muito importante e necessário, né?
Exatamente.
São Tiago diz que a fé sem obras é morta.
É.
Então, a nossa fé, ela precisa ser transformada sempre em obras. E, para isso, esse ano, com a graça de Deus, nós vamos refazer a campanha dos alimentos. Então, cada noite, além da trezena, além do ato devocional, além do encontro com a palavra de Deus, com a Eucaristia, nós teremos ali na entrada da igreja um ponto de arrecadação de alimentos não perecíveis.
Certo.
Cada noite um gesto concreto. Amanhã o início, a primeira noite é o arroz, certo. Na quarta-feira é o feijão e assim sucessivamente.
Tá certo. Só produtos não perecíveis.
Produtos não perecíveis,
certo.
Exato. E estamos aí, com a graça de Deus, nos próximos dias 11, 12 e 13, a nossa quermesse. Esse ano, oficialmente também, nós tivemos nos últimos dois anos a experiência do drive-thru. Mas esse ano, a tradicional quermesse de Santo Antônio, tão famosa, que desde que eu cheguei à Cidade das Pedras, só se fala nessa quermesse, eu quero conhecê-la. Já montamos as nossas tendas, já estamos ornamentando, estamos nos preparando. Estamos aí, com a graça de Deus. Esse domingo agora, nosso primeiro evento é a Feijoada do Tonho.
Certo.
Das 11 às 14 horas, no sistema de entrega, entrega no salão. E nos dias 11, 12 e 13, a quermesse de Santo Antônio.
Certo.
Todas as noites com show ao vivo. No dia 11, a quermesse completa, com tudo aquilo que nós já conhecemos. Espetos, cafita, polenta frita, pastel.
Maravilha.
Tudo aquilo que as mulheres trabalham na nossa cozinha, divinamente trabalham e fazem com muito amor e carinho.
Nós vamos ter aquela, o retorno, né, da tradicional quermesse de Santo Antônio.
Exato, exatamente.
Né? Há 2 anos que nós estamos sem essa possibilidade.
Sem essa possibilidade de se reunir, enfim, exato, de festejar Santo Antônio como ele é digno e merecedor.
Exatamente.
No domingo, dia 12, além das santas missas nos nossos horários dominicais, nós vamos ter o leilão dos assados, leilão do gado, tradicional almoço da quermesse, vamos ter show ao vivo, e à noite o encerramento da trezena. A trezena de Santo Antônio acaba no dia 12, certo, esse ano, dia dos namorados. E aí nós vamos dar uma bênção especial para os namorados, para os enamorados.
Claro.
E há uma tradição muito bonita também, que nós aprendemos com os portugueses, a fogueira de Santo Antônio, que aqui no Sudeste não existe muito, mas eu venho de uma terra um pouquinho distante, e lá no Nordeste os santos juninos, todos eles são comemorados nas vésperas com fogueira, né? Então nós temos a fogueira de Santo Antônio no domingo, dia 12, a partir das 19 horas, a bênção da fogueira, em louvor a Santo Antônio, e logo em seguida a trezena de Santo Antônio, encerrando, coroando essas 13 noites em preparação ao nosso padroeiro. No dia 13, a segunda-feira, dia de Santo Antônio, nossa programação começa cedo. 6 horas da manhã, alvorada festiva, a Santa Missa com a bênção dos voluntários. Uma queixa que eu sempre escutava: quem trabalha nas festas não consegue acompanhar nada, quem trabalha nas festas não pode nem participar da missa. Então, desde 2020, quando eu cheguei, eu disse, não, a primeira missa do dia, das 6 horas da manhã, rezar um pouco mais cedo para todo, certo, mundo poder participar. Essa missa é pelos voluntários.
Certo.
Eu rezo nessa intenção.
Aqueles que trabalham para o sucesso da festa.
Exatamente, né? Eu digo que o padre é importante, é uma figura necessária, claro, fundamental, mas por detrás de mim há muitas pessoas nos bastidores, né?
Exato.
E eu sou muito devedor a todas elas, que com carinho, com presteza, doam o seu tempo, doam a sua vida ali nas pias do nosso salão de festa, nas mesas, enfim, exatamente, na churrascaria, na churrasqueira. Enfim, nós temos muitas pessoas que trabalham. E essa primeira missa do dia de Santo Antônio é por eles.
Olha,
pedindo
maravilha,
pela saúde, agradecendo pela vida, pedindo a Santo Antônio a intercessão. Logo após, nós temos toda a programação durante o dia no salão também. E às 9h30, a tradicional Santa Missa com a bênção dos pães, que o nosso saudoso Monsenhor Edni presidia,
exatamente,
durante tanto tempo. E ficou uma lacuna. Então é sempre um desafio convidar algum sacerdote para presidir essa missa, né?
Certo.
Então esse ano também convidei um padre amigo de turma, ele virá com muita alegria. E esse ano, uma surpresa grata e feliz, eu convidei para encerrar a nossa festa o Dom Antônio Benevente, que é filho daqui de Itápolis,
exatamente,
bispo de Jacarezinho, no Paraná. Ele virá presidir a Santa Missa Solene no encerramento, às 19h30. Teremos a procissão,
uhum,
e logo em seguida a missa de encerramento. E a festa não termina aqui. Esse ano nós vamos ter o nosso terceiro juninão paroquial.
Um mais.
Isso. No outro final de semana, no dia 18, nós teremos o nosso juninão paroquial. Uma festa junina. Esse ano o povo deu a ideia, eu acolhi. Vamos ter uma festa junina com um toque nordestino, com comidas típicas nordestinas. E vai ser muito, muito prazeroso, uma alegria, por estar assim ligado à minha terra.
Olha,
eu aqui, eles lá comemorando São João como o povo nordestino gosta, mas aqui também na Cidade das Pedras, um pedaço do Nordeste também.
Tá certo. Bom, há 2 anos?
2 anos.
Tá aqui.
2 anos, cheguei aqui em 2020.
Já conheci Itápolis?
Eu conheci Itápolis porque eu trabalhei em Tapinas em 2016 como seminarista,
sei,
né?
Sei.
Então eu conhecia, sim, conhecia um povo de fé, né? Um povo de tradição. E eu me encantei pela cidade, eu confesso que eu me identifiquei muito com o povo de Itápolis, né? Eu sempre pedi a Deus, quando eu era seminarista, estava me preparando para ser padre, eu dizia, Senhor, me dê um povo que goste de rezar. E graças a Deus, o povo daqui gosta de rezar.
E é acolhedor também.
Um povo muito acolhedor também.
Acolhedor mesmo.
Sim,
né?
Sim.
E então, está gostando da cidade?
Estou sim. Tirando o calor.
O calor é demais.
Eu digo que mata em Itápolis é o calor. Se aqui fizesse frio, seria ideal para mim.
Mas eu conversava com o padre Luiz Felipe, agora em off, antes da gente entrar no ar, e dizendo que eu fiquei surpreso com a evolução, né, digamos assim, da nossa paróquia de Santo Antônio e São Vicente. O padre Luiz Felipe incrementou, né, a parte religiosa, hoje nós temos um órgão que toca, nós temos um coral que abrilhanta as celebrações, quer dizer, tudo fruto do trabalho dele. Então eu até elogiei, né? Porque ontem eu fiquei surpreso com tudo que eu vi de novo na igreja.
Eu agradeço a bondade do Senhor, mas eu penso que o coração da vida da igreja está na liturgia, né?
É claro.
A igreja, ela vive e se alimenta daquilo que ela reza. Um padre que não reza não vai ter o que dar para o seu povo.
Exatamente.
E eu sempre priorizo na minha vida de padre a oração, a liturgia, a Eucaristia, a Santa Missa. Eu dou muito valor a isso. Quer dizer, tudo mais é muito importante, tem a sua legitimidade. Mas se o coração e o centro da nossa vida, da nossa ação pastoral, da nossa missão, não for a Eucaristia, tudo mais perde o sentido. Porque o que torna a igreja diferente das demais sociedades humanas? É o elemento da fé.
Uhum.
Né? É o que nos distingue das demais sociedades. É o que nos torna diferentes de um clube, de uma associação de bairro, de um sindicato. É a fé. Tire a fé da igreja. A igreja vai se transformar numa organização não governamental.
Exato.
E a fé, para mim, ela é o fundamento, ela é a base. Né? Esses dois últimos anos de pandemia, quantas coisas ruins, quantas notícias tristes nós tivemos, quantas perdas nós tivemos, claro. E eu disse e repito continuamente, é a fé que nos mantém de pé, né? Somente a fé, eu digo isso por mim, sou o primeiro a dizê-lo, mas é a fé que mantém as pessoas de pé, quantas claro. Pessoas que passam por situações tão difíceis na vida, e a gente pode até se perguntar, mas de onde ela tira essa força? Né? Essa força é sobrenatural, ela vem da fé.
Exatamente.
Então não tem ciência no mundo que consiga explicar o que é a fé. Né? O filósofo Karl Marx disse que a fé é o ópio do povo, a religião é o ópio do povo. Mas eu diria que tire a religião, aí nós vamos ver como o povo se torna de fato alienado, né? É a religião que dá um norte, é a religião que dá um referencial moral, é a religião que constitui valores, é a religião que ainda sustenta o nosso mundo.
É o alicerce de tudo.
Sem dúvida, o alicerce de tudo.
E a gente, infelizmente, né, Padre Luiz, a gente tem visto, nos últimos tempos, uma degradação familiar. Pai matando filho, filho matando pai, marido matando mulher, mulher matando marido. Quer dizer, é uma situação que não dá para a gente entender.
Eu acredito que as pessoas de mais idade nunca imaginavam que nós iríamos passar por um momento parecido, né?
Exatamente.
Eu digo sempre nas missas, nas homilias, que nós vivemos em uma sociedade cada vez mais paganizada, né?
Exatamente.
E como é urgente a gente evangelizar, como é urgente a gente anunciar o evangelho. Quer dizer, o evangelho, que é uma pessoa, que é Jesus Cristo, ele é a medida de todas as coisas, ele é o modelo de todas as coisas. Mas tirar Jesus da vida, tirar Jesus da sociedade, significa encontrar-se com uma sociedade completamente fora do eixo.
Vazia.
Vazia, sem referencial. E é por isso que essas atrocidades diariamente ocorrem.
Tá
porque
certo.
Hoje a família, infelizmente, ela se tornou o espaço do nada e do ninguém.
Uhum. Né?
Quantos pais, no meu dia a dia de padre, me procuram, se lamentando, se lastimando, chorando, desesperados, me pedindo ajuda, me pedindo apoio, porque não sabem mais educar os filhos. E aí a gente vai conversando e vai percebendo que a raiz dos problemas está numa educação ou numa criação sem limites, uhum. sem valores, sem referenciais. E claro, todos esses problemas da família, eles vão sendo refletidos na sociedade. A família é a célula mãe da sociedade.
Exatamente.
Então se a família está desestruturada, a sociedade vai também estar desestruturada, né? A gente vive um colapso na educação, é vergonhoso. Nós temos muitos paroquianos que são professores e no dia a dia eles partilham a dificuldade hoje de lecionar.
Exatamente. Né?
Eu não falo nem educar porque eu penso que educar é um verbo que é propriedade da família.
É.
Eu venho de um tempo
em casa.
Que a gente aprendia na minha casa, eu sou filho único, minha mãe dizia, educação vem de berço.
Exatamente.
Uns têm, outros não. Na escola a gente vai adquirir conhecimento.
Conhecimento, é verdade.
Mas hoje em dia os professores precisam ser educadores e professores. E é um desafio. E na igreja não é diferente, né? A gente tem um desafio hoje ainda maior na catequese, seja ela de crianças ou de jovens, porque o mundo, com as suas possibilidades, com as suas facilidades, ele evolui muito rápido. Nós temos um mundo com uma gama de coisas, né, atrativas, E os jovens e as crianças estão inseridos nesse mundo de tecnologia, de comunicação. Então, dificilmente um jovem vai se sentir atraído pela igreja.
Exato.
E isso também se reflete aonde? Nos seminários. Hoje, a nossa diocese, não sei se as pessoas sabem, mas hoje, por exemplo, nós estamos com um número pequeniníssimo de seminaristas na teologia. 13 seminaristas.
Nossa.
Eu terminei o seminário em 2017, quando eu saí nós éramos 38 só na teologia. Então, nesses últimos anos, 4 anos para cá...
Houve uma queda acentuada.
Houve uma queda acentuada. E isso é reflexo de onde? Da família.
Da família.
A família está em crise, a sociedade está em crise, e eu penso que também é uma grande motivação para nós. O Papa Francisco convocou esse ano da família, o ano passado, e esse ano da família deve nortear todas as nossas ações na igreja, seja no aspecto cultural, pastoral, o aspecto da oração, enfim, uma oportunidade de pensarmos na família, de refletirmos sobre o valor da família, mas também de rezarmos pelas nossas famílias. Eu dizia esse final de semana com insistência que a festa de Santo Antônio esse ano eu quero ter uma única intenção: rezar pelas famílias da nossa paróquia, rezar pelas famílias dos devotos e devotas de Santo Antônio, que assim como a minha família, assim como a vossa família, passam por momentos difíceis, passam por momentos bons, mas em tudo, como diz o apóstolo, nós devemos dar graças a Deus. E essa experiência, esse ano, a proposta de Santo Antônio ajudar-nos a viver a gratuidade do amor e a santidade da família, é esse retorno, retorno para a família, o nosso olhar para a família, pedindo também a intercessão daquele que foi um grande promotor da família, um grande defensor da família, que foi o nosso glorioso Santo Antônio.
Tá certo. Olha, foi um prazer tê-lo conosco, padre. E a sua fala sempre atrai as atenções da maneira com que o senhor se manifesta, se pronuncia, né? Tenho certeza que a comunidade vai participar ativamente de toda essa festança, incluindo a parte litúrgica, a parte festiva, né? E como sempre participou, porque Santo Antônio é um dos santos mais comemorados aqui na nossa comunidade. Então, nós vamos ter aí, eu tenho certeza que o senhor vai ter uma surpresa, viu?
Se Deus
vai
quiser.
Vai se surpreender, né? Porque, infelizmente, na sua estada aqui, de quando da sua chegada até hoje, o senhor não teve oportunidade de ter a festa completa,
sim,
né? Do jeito que ela sempre foi.
Sim, sim.
Então, este ano, nós vamos dar um presente para o padre Luiz Felipe, e a comunidade com certeza vai participar ativamente de todas as festividades. E nós, dentro da nossa programação, nós vamos divulgando dia a dia as atividades religiosas, as festas, os encontros, tudo aquilo que for acontecer, para que a população acompanhe ativamente.
Eu agradeço enormemente, dizer que é uma grata satisfação mais uma vez estar aqui. Obrigado pelo espaço.
Sempre aberto, viu?
Muito obrigado de coração. E fica então o convite a todos os itapolitanos, os devotos e devotas de Santo Antônio. Amanhã nós iniciamos a nossa trezena. Santo Antônio é no popular, né, na tradição popular, ele é invocado como santo casamenteiro.
Santo casamenteiro.
E a gente brinca sempre que as mulheres solteiras que querem se casar, querem arrumar o marido, tem que fazer as 13 noites.
É.
Tem que ser perseverantes.
Tá certo.
Mas brincadeiras à parte, claro que Santo Antônio também tem esse estigma, né, de santo casamenteiro, mas Santo Antônio é um homem grande, né? Santo Antônio é considerado, foi colocado esse título nele como doutor do Evangelho.
Certo.
Santo Antônio viveu na Idade Média, numa Europa onde poucas pessoas tinham acesso à cultura e à educação, e Antônio, ele sabia a Bíblia de cor.
Olha,
né?
Só.
Tinha uma eloquência que dobravam os mais ignorantes e os mais heréticos. Então, numa das invocações também muito conhecidas, Santo Antônio é invocado como martelo dos hereges.
Olha só.
Conta-se que ele foi pregar uma missão e havia uma seita que era contrária à fé cristã, e eles argumentavam, né? Na Idade Média existia muito isso, o debate público. Hoje, infelizmente, nós perdemos isso porque os homens perderam o respeito um pelo outro, ninguém mais debate, né?
É verdade.
Já vem a ofensa.
É.
Mas na Idade Média existia muito esse debate, né? E no debate, essa seita de hereges atacando os argumentos de Santo Antônio, e ele deixou que eles falassem tudo o que precisavam falar, e ele rebateu todos os hereges só com passagens bíblicas.
Olha.
ao que eles ficaram sem nenhum argumento, emudeceram. E naquele dia, ali naquele vilarejo, criou-se então esse codinome, Antônio Martelo dos Hereges. Certo. Porque os seus argumentos eram tão ferrenhos, tão medonhos, que era como que um martelo, um golpe de martelo sobre os hereges. Então, Santo Antônio para nós é esse modelo de um homem que ama Deus, que ama a palavra, que ama o menino Jesus, né? Mas um modelo para todos nós, um modelo de discípulo, um modelo de cristão, e por isso que nós amamos tanto Santo Antônio, porque além de ser nosso padroeiro, ele é nosso irmão na fé, ele é nosso intercessor junto do menino Deus.
Tá certo. Bom, padre, eu quero agradecê-lo pela presença e dizer que nós estamos sempre aqui abertos à disposição para todo o comunicado relativo às atividades da paróquia. Como sempre fizemos, vamos continuar fazendo, viu?
Muitíssimo obrigado. E muito obrigado a todos que nos acompanharam, né? Um excelente dia, uma boa semana. Que Deus, pela intercessão de Santo Antônio, faça recair sua bênção, suas graças para todos quanto nos ouvem.
Eu ia pedir a sua bênção para a nossa comunidade.
O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Pela intercessão do glorioso Santo Antônio de Pádua e da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, Mãe Aparecida, desça sobre todos aqueles que nos escutam por estas ondas sonoras a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém.
Uma excelente semana.
Muito obrigado.
E amanhã, padre, nós nos encontramos com a graça de Deus.
Se Deus quiser, vamos muito estar obrigado. Na festa, participando, prestigiando também, viu?
Muito obrigado, seu Wellington.
Um abraço, obrigado, padre Luiz. Então nós conversamos com o padre Luiz Felipe, falando sobre as festividades em louvor a Santo Antônio.